Programa Entre no Jogo.
Rádio Ninter, a rádio que toca em parceria com a TV Profissão, né? Sejam bem-vindos, então, eu sou o Evandro Tozin. Programa Entre no Jogo aborda futebol, mas também outros esportes, inclusive um dos esportes que a gente vai falar. Vitor, seja bem-vindo.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Hoje vamos conversar com o Maurício Neves Geronasso para falar sobre corrida de rua, o segundo esporte mais praticado no país. O Maurício, que é corredor, estudante de jornalismo da Uninter e um dos apresentadores do podcast Por Falar em Correr. Seja bem-vindo, Maurício.
Obrigado, Vitor. Obrigado, Evandro. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Vamos falar um pouco de corrida.
Legal, né? Então seja bem-vindo aí, Maurício. Maurício que também é um dos integrantes, né? Novos integrantes aí da Central de Notícias do Ninter, né? Tá contribuindo com textos aí também para o portal do Ninter Notícias. E Vitor, a gente começa então falando sobre o Maurício, né? Ele que iniciou a prática da corrida. Vamos perguntar então como é que ele começou, né? Como é que ele começou esse interesse, essa paixão pelo esporte, pela corrida de rua?
Eu acho legal, Evandro, a pergunta, porque o esporte que é o primeiro esporte que todos nós praticamos quando nascemos e começamos a andar é a corrida, né? Então, se a gente for analisar nesse sentido, todo mundo é praticante de corrida. Mas o praticar corrida com treinamento, com foco mesmo em participar de provas, não competindo, mas para a qualidade de vida, já fazem 12 anos. Então, são 12 anos aí praticando praticamente todos os dias a corrida de rua como hobby, como esporte, como qualidade de vida. Então, a corrida de rua sempre fez parte da minha vida.
Maurício, a corrida de rua ela também está atrelada a uma superação pessoal sua, né? Você passou por alguns problemas de saúde e a corrida ela te ajudou a superar esse período difícil da sua vida. Conta para a gente um pouco mais como que foi esse momento e por que que a corrida foi tão essencial para que você superasse esse problema.
Não, acho legal porque eu sempre fui uma pessoa que, apesar de estar correndo agora, praticando atividade física, teve uma época da minha vida onde eu não ligava para esporte, tinha uma vida sedentária, fui fumante, fui obeso. Então, com o decorrer da vida, você vai plantando uma semente que não é boa no seu corpo. E a partir do momento que eu comecei a praticar a corrida, eu comecei a fazer diversos exames decorrentes de solicitações de professores de educação física para saber se minha saúde estava boa. Num certo momento, não foi praticando corrida, foi trabalhando, estava num momento totalmente inerte, sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço, senti um desconforto e resolvi procurar o hospital. Chegando no hospital, já fui internado diretamente na UTI, aí passei 15 dias internado na UTI, onde foi constatado que eu estava com 98% de obstrução arterial. No meu infarto, nesse caso, não houve dano ao músculo cardíaco, tá? Mas fui diagnosticado como um coronariopata, que quer dizer que eu tenho doença nas coronárias, tá? Decorrentes ao colesterol alto e sucessivamente a tudo que eu plantei anteriormente com maus hábitos, não tendo qualidade de vida. Então, até hoje, eu tomo 6 remédios para poder controlar a pressão, batimento cardíaco e colesterol. Então, devido a diversas escolhas erradas e um problema de saúde, eu tive essa ocorrência. Foi colocado 2 stents para desobstruir a artéria. E pelo fato de eu não ter tido dano no músculo cardíaco, uma semana depois de ter saído do hospital, eu já fui para a reabilitação, onde o fisioterapeuta já me colocou na esteira para eu não perder todo o condicionamento que eu tinha ganho com a corrida. Então, quer dizer, a corrida já tinha me ajudado num certo momento, para eu conseguir qualidade de vida, deixar de ser sedentário, e me ajudou novamente para eu ter uma reabilitação melhor. Então, todo esse treinamento que eu já vinha tendo me auxiliou na reabilitação.
Que legal, Maurício. Então, um grande exemplo de superação, né? Então, você já praticava, então, com antecedência já, né? Bem antes, né? De decorrer, né? De ter esse problema. Mas você foi posto em prova em um desafio, né? Que foi, inclusive, lá na Ilha do Mel. Conta pra gente como é que foi essa aventura, esse desafio que vocês fizeram, né? Você participou 2 dias, né, de uma competição lá que praticamente o corpo também vai um pouco ao extremo, né? 2 dias de corrida intensa ali, né?
Isso, 2 anos depois que eu tive essa ocorrência, eu fui convidado para participar daquele projeto Eu Atleta da Rede Globo, onde eles me convidaram para participar de uma prova que seria a primeira edição aqui na Ilha do Mel. Chamado Desafio da Butuca, que consistia em 2 dias de corrida, sendo o primeiro dia 14 quilômetros, em alguns pontos da ilha, passando pelo Farol, retornando ali na Praia de Brasília, e o segundo dia foi uma meia maratona, onde a gente percorria um lado da Ilha do Mel, que ele só conseguiria ser percorrido correndo naquela época, devido à maré baixa. Então a prova foi colocada, foi construída toda em consequência dessa maré, para que os atletas pudessem fazer esse círculo na Ilha do Mel, numa parte que era praticamente inabitável. Tá? A matéria em si era para ser um dia só, tá? E depois, com o tanto de material que foi colhido pelo cinegrafista, produtores, tá, eles viram que além da minha história tinha outras histórias que poderiam ser contadas, como o da prova e o problema de meio ambiente de lixo que chega na Ilha do Mel com os navios que acabam jogando na Baía de Paranaguá. Essa prova foi uma experiência única na minha vida, não só porque eu participei dessa edição do Eu Atleta, mas pelo fato de superação. 2 dias de prova não era nem tanto pela quilometragem em si, porque eu já vinha treinando com bastante frequência para ela, tá? Só que você aqui em Curitiba acaba nunca treinando na parte de areia e de correr com tênis molhado, de vez em quando atolando na areia, sem fazendo mais força do que geralmente você faz. Só que o que valeu a pena foi toda a vista que a gente teve, a experiência de estar correndo num lado da Ilha do Mel, que é deserto, ninguém mora nessa região da ilha. Conhecer uma maravilha natural que o Paraná tem é fantástico, ainda mais correndo.
Você falou em meia maratona, então conta pra gente como que é a preparação para quem vai disputar aí uma maratona. É alimentação, treinamento, como que funciona tudo isso?
A gente sempre brinca, principalmente no podcast, que maratona é uma prova onde qualquer pessoa pode correr. Só que você vai fazer a escolha do quanto que você quer sofrer ou não nessa prova. A maratona são 42 quilômetros, 125 metros. Aí a gente sempre fala que 42 quilômetros é com o corpo e 125 metros é com o coração. É uma prova extremamente cansativa. Você me pergunta por que você quer fazer maratona. Eu não digo que seja por superação. Eu digo porque eu sou maluco mesmo. Porque você sabe que no dia seguinte você vai estar com dor. Você vai estar com o corpo dolorido, vai estar com assadura, você vai estar acabado. Só que correr essa distância que remete a um tempo longínquo de Olimpíada, onde foi feita toda para se levar uma mensagem na Grécia, tá, para chegar na Inglaterra, tem todo aquele simbolismo, tá, e poder... É indescritível a sensação que todos nós temos, corredores, de cruzar o pórtico de chegada depois de uma prova dessa. Passa 4 horas, eu não digo sofrendo, porque o sofrimento você teve no treinamento. O treinamento é muito mais doído que a prova. Eu sempre fui uma pessoa que, depois do meu problema de saúde, sempre cuidei muito da alimentação, mas nunca abri mão de tomar minha cerveja ou meu vinho e comer as coisas que eu gosto no final de semana com a minha família. Eu acho que tudo tem que ser muito bem balanceado, acho que todas as pessoas têm possibilidade de fazer, de correr, de praticar uma atividade física e conseguir atingir um objetivo sem estar deixando de lado muitas coisas. Então, eu fui atrás de um treinador, eu treinei com orientação semanalmente, foram ali, vamos dizer, 14, 16 semanas de treinamento focado na maratona. Então, você acaba correndo, vamos dizer, uma maratona por semana, sem sentir bem mais que isso, para chegar no dia da prova e, vamos dizer, comemorar tudo que você já sofreu no treinamento. Então, o treinamento é bem mais cansativo do que a prova.
E aí, só para a gente aproveitar um termo aqui que também que a gente é legal a gente explicar, né? Que tem várias provas no Brasil, né? Que tem que são realizadas, né? Tanto pela Confederação Brasileira de Atletismo e também é chamado de pedestrianismo, né? Que é um dos mais tradicionais segmentos do atletismo, né? Então são as provas rústicas, né? Que estão entre as que deram origem ao atletismo moderno. Então por exemplo, se a gente trouxer como, por exemplo, as Olimpíadas, é uma corrida que normalmente fecha, né, o programa das competições, né, como a gente vê aí a maratona, né, que é realizada, né, uma das principais competições, uma das primeiras, né, nas Olimpíadas, né, já que a gente está em ano de Olimpíada. E aí a gente traz mais uma pergunta para o Maurício, né, e como que tem sido sua rotina aí nesse período, Maurício, de treinamento, a pandemia deixa a gente um pouco mais restrito, né? Então, como é que tem sido, como é que você tem se virado, né? Tem as questões das academias, abre, fecha por conta dos decretos, né? Fala pra gente como que você tem se adaptado e também como outros atletas, né, tem lidado com essa situação nessa área de corrida de rua.
Então, Evandro, só complementando a informação que você trouxe anteriormente, a maratona ainda é um dos poucos esportes que está presente em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Então, desde a primeira edição, a maratona já tá presente. Bom, como a atividade física sempre foi parte da minha rotina, eu vou te dizer que no começo, quando a gente recebeu as informações que teria que ficar em isolamento social, aí eu realmente passei um mês, 45 dias, sem sair de casa e sem praticar atividade física. Muito decorrente, a gente não tinha informação de como a gente poderia ter o contágio, como que a atividade física poderia ser feita com segurança. E a partir de uma certa época, foi começando a ter informações que a atividade física era uma atividade essencial para você se manter saudável fisicamente e psicologicamente. Então, eu nunca tive problema em praticar atividade física, porque eu sempre corri muito cedo. Então, 5:30 da manhã, eu estou saindo para fazer a minha atividade. Então, não encontro ninguém na rua. É muito difícil. Aí eu perdi o contato com meus treinadores, que eles atendiam diariamente nos parques aqui da cidade. Então, eles já não puderam estar dando esse atendimento. Acho que o grande impacto foi neles e foi nos organizadores de corrida de rua, que desde então estão sem atividade nenhuma. Muitos acabaram fazendo posteriormente corridas virtuais, só que todo corredor gosta daquela aglomeração de estar no funil de largada ali de manhã cedo, sentindo aquela adrenalina da buzina tocando e você largando para fazer a tua distância. Então, minha atividade física sempre foi resumida a 5:30, 6 horas da manhã, tá saindo correr, cumprir minha planilha que meu treinador me passa, tá fazendo as distâncias e os treinamentos específicos. Quanto à academia sempre foi essencial para fortalecimento, mas independente, a gente tem o corpo, a gente consegue fazer fortalecimento fazendo alguns exercícios que não exigem muito equipamento, só o peso do corpo já é o suficiente. Então, não foi só aqueles 45 dias ali do começo, e já fui para a rua e já comecei a correr novamente.
Escutando as respostas do Maurício, se tem a impressão de que ele é um professor de educação física, mas na verdade, profissionalmente, ele fez uma outra opção. Então, Maurício, conta para a gente, por que que você decidiu cursar jornalismo?
Né, eu acho legal que todo mundo fala, poxa, Maurício, mas por que o jornalismo e não a educação física? Eu acho que é muito pela questão de eu sempre estar ligado com rádio e podcast. Anteriormente o rádio, depois o surgimento do podcast. Questão de ter blog de corrida, já tive blog de corrida, então sempre senti aquela sensação de estar bem informado, tentando passar a melhor informação para as pessoas naquilo que eu conseguiria. E para conseguir passar mais, eu precisava ter um pouco mais de bagagem e de conhecimento para poder passar com segurança algumas informações. Eu sempre falo, a educação física, eu sei muita coisa, só que não sei um terço do que um professor, do que um acadêmico de educação física sabe. Então, só aquele metido que aprende vendo. Só que o jornalismo, para mim, além de ser um sonho, foi uma escolha que eu já deveria ter feito anteriormente, só que nunca tarde para começar. Então, me aventurei novamente nas cadeiras acadêmicas aí para tentar ver essa sensação de poder estar informando com segurança, com conhecimento, né? Poder realmente ser um jornalista.
O Maurício também que tem, o Maurício tem experiência na área de gestão de pessoas também, né, Maurício? Isso, nessa área que você já tem um pouco de experiência também. E só para a gente comentar aqui alguns comentários aqui, o Manuel Aro Germano comentou aí, boa noite, só fera no programa, comentou. E ele dá um puxãozinho na nossa orelha aqui, principalmente mim e do Vitor, né? Viu, Evandro e Vitor? Bora caminhar, né? Então, falando para a gente seguir o exemplo do Maurício aí, né? Fazer mais exercícios. E aí a gente vem também conversando, já que o Maurício tocou nesse ponto de podcast, ele participa há alguns anos do podcast Por Falar em Correr, né? Um dos apresentadores. Então, Maurício, conta pra gente de onde que vem seu interesse de ouvir, né? De ser, você era um ouvinte nato aí de podcast, mas aí, né, teve esse convite, já participa há algum tempo aí do podcast Por Falar e Correr. Conta pra gente qual é o assunto que aborda, né? Fala um pouco sobre o assunto que, e como também pode se acompanhar o podcast, né? Se você pode deixar essas dicas aí.
Eu já sou um apaixonado pela mídia podcast em si desde 2012. Tá? Então já sou enfático e acabo entrando em embates aí que todo mundo fala, ah, conheci podcast agora, e para nós que já estamos com essa mídia aí há muito tempo, a gente todo ano se pergunta, quando será o ano do podcast? Então, a gente não sabe se foi esse ano, se foi ano passado, se será o ano que vem, porque a gente já vê muita gente fazendo podcast. E eu encontrei esse podcast através de busca pela internet, e era um podcast chamado Por Falar em Corrida. Eram duas pessoas lá de Florianópolis que faziam, e eu comecei a ouvir, comecei a dar palpite, comecei a interagir com eles, e eles me convidaram a fazer parte, porque eu já tinha um blog falando de corrida e tecnologias que começaram a surgir para a prática de corrida, como relógios, apps de celular, e eu comecei a participar com eles. Eu participei de 2013, 14 até 2018, onde eu me afastei, e fui fazer parte de um podcast de atividade física outdoor e turismo, Na Trilha Podcast. Acabei ficando com eles até o começo desse ano, onde retornei agora Por Falar em Correr, porque um dos criadores acabou se afastando. Então, hoje eu retornei ao podcast como editor, um dos produtores e um dos apresentadores. Então, toda segunda, quinta e sábado tem episódio. Na segunda-feira a gente procura fazer uma entrevista com alguma personalidade, alguém que tenha algum conhecimento mais técnico sobre a corrida, um nutricionista, um treinador, algum jornalista, um influencer. Então são entrevistas mais voltadas com pessoas mais técnicas, com mais bagagem. Na quinta-feira a gente já faz uma mesa redonda, ali a gente se reúne em quatro ou cinco corredores, jogamos um tema para cima e taca-lhe o pau. Então, nunca vai sair coisa muito séria, mas um debate daquele corredor que quer falar para outro corredor, tá? Corredor que aprende na marra com as coisas na rua. E daí, no sábado, a gente faz um episódio curtinho ali de 20, 30 minutos, abordando algumas notícias que foram divulgadas na semana. E daí a gente dá uma dica de alguma coisa que a gente tem feito fora da corrida, que é uma série, um livro, um podcast que a gente está escutando. Então são três episódios ali que vocês podem escutar através dos agregadores de podcast, que é o Por Falar em Correr. Estamos trabalhando e tentando divulgar esse esporte cada vez mais.
Isso aí, Vitor. Temos mais uma pergunta ali, Vitor. Só para a gente falar então sobre, né, se o Maurício quiser comentar um pouco mais de alguma curiosidade sobre ele, né, na edição de hoje, a gente deixa esse espaço final, né, para o Maurício, né, quiser comentar um pouco mais de como nasceu essa relação com o esporte, né? A gente sabe que o Maurício tem uma relação também com o Curitiba aí, né? A gente sabe que tem um pouco histórico, né? Bom que a gente não vai entrar tanto no assunto, mas o Maurício tem uma relação aí também.
Eu acredito que essa relação com o esporte acaba sendo a mais forte da minha vida, né? As pessoas que me conhecem aqui em Curitiba sabem que eu sou neto de um dos presidentes que foi presidente do Curitiba Futebol Clube, o Evangelino Costa Neves. Então, acabei não presenciando e não estando com ele na época do maior auge e maiores títulos que ele obteve, que foi na década de 70. Mas a partir da década de 80 ali eu já tinha nascido e pude presenciar o maior título que o clube tem até hoje, que foi o título de campeão brasileiro. Então pude estar presente com ele, vendo o futebol, acompanhando o futebol, vivendo o futebol. Daí vem uma das minhas paixões, que é o rádio. Tá? O rádio sempre foi uma coisa muito presente dentro de casa, onde acordava de manhã, na hora do almoço e da noite, era resenha esportiva em AM. Na época era muito forte as rádios aqui em Curitiba, de hora em hora tinha uma rádio que tinha um programa esportivo. Era B2, Clube, tinham diversas rádios, hoje são muito poucas. Né? E geralmente você não consegue ter um programa na qualidade que tinha antigamente. Para poder viajar com o time de futebol, viver a bastidores de estádio, acho que tudo isso me fez ter uma paixão por esporte muito grande. Né? E poder acompanhar jornal, revista, rádio, e a rádio sempre teve na minha vida, por isso que eu sou apaixonado pela rádio. E daí falam, mas o podcast vai matar a rádio. Não, uma coisa vai complementar a outra. A rádio nunca vai deixar de existir. Eu acho muito legal essa contrapartida e complemento de uma mídia com a outra. Eu acho que vão andar sempre juntas.
Isso é muito interessante. Quando as pessoas acham que a rádio vai morrer, ela vem e se reinventa, né?
A rádio está se reinventando há muito tempo. Os últimos acontecimentos que nós vemos aí são algumas rádios de AM migrando já para FM. Tá? Temos o maior exemplo aqui em Curitiba, na região de Curitiba, é a Banda B. Banda B agora migrou para o FM, né? Então...
Sim. E acho que
rádio esportiva é muito... É difícil falar, sou apaixonado por ela.
Uma das maiores reinvenções do rádio também, né? Foi a vir para a web, né? Como é o caso também da Rádio Uninter, né? E a Rádio Banda B, que você citou também, ela está muito forte no web. Então a web rádio também foi uma das maiores reinvenções dos últimos tempos.
Sim, você acaba dando acesso para as pessoas nos mais longínquos lugares e no mundo todo, né? Você não precisa ter mais as antenas de alcance longo para poder fazer uma transmissão. Ah, eu me lembro de uma época, a gente estava brincando esses dias, que eu escutava rádio em SW. SW é a onda mais antes da AM. Então, algumas rádios, conforme a distância que eu estava, tinha que colocar em SW para conseguir sintonizar. E acho que minha primeira experiência com rádio foi brincadeira de criança, onde a gente gravava em fita cassete, telejornal. E depois ficava ouvindo.
Então, só para então pro Maurício já deixar um recado final aí, para ele dar uma dica, né, de quem quer atuar nessa, principalmente na corrida de rua, né, pedir para ele deixar uma dica aí no final, né, e deixar as considerações finais. A gente quer fazer um convite para poder, o pessoal que estiver acompanhando a gente deixa um convite para acompanhar na sexta-feira. A gente vai ter uma edição especial, do programa Conversa com o Reitor, às 9h30 da manhã, né? Vai ser a finalíssima, né? A final do concurso cultural, onde vão ser divulgados os vencedores do concurso cultural, né? Entre os 25 finalistas. Então, às 9h30, aqui no Facebook da Rádio Ninter. Então, a edição, né? Deixamos todo mundo que está assistindo convidado para assistir. O evento é em comemoração aos 11 anos, desculpa, aos 25 anos da Uninter, então no dia 11 do 6, né? Então, o evento em comemoração aos 25 anos do Centro Universitário Uninter. Então, a gente deixa esse espaço final para o Maurício, né, falar um pouco sobre, deixar alguma dica final para quem tem interesse de atuar em corrida de rua.
Bom, Evandro e Vitor, primeiramente agradeço demais a oportunidade de poder estar contando um pouquinho da minha trajetória, não só de vida, mas no esporte aqui na Rádio Ninter. A gente acaba, às vezes, se empolgando e fugindo um pouquinho do assunto, mas faz parte. As dicas que eu sempre deixo para qualquer pessoa que queira começar uma atividade física. Primeira dica. Procure orientação médica, faça exame de rotina para verificar se você tem condição de fazer alguma atividade física. Tá? Segundo ponto, procure uma atividade física que você goste, tá? Porque senão vai entrar naquela mesma história de você começar a fazer e desestimular ou não gostar e largar a mão e ficar sedentário. E terceira e principal dica, procure um profissional de educação física. Tá? Esses profissionais estão ali para te auxiliar da melhor maneira possível para uma qualidade de vida que é uma conquista diária. Então, eles vão poder estar te empurrando, te orientando e te ajudando para você conseguir os melhores objetivos. Então, exame médico, atividade física que você goste e um profissional de educação física qualificado. Tá? Nesses três pontos, o resto você vai aprendendo com o tempo. E vai conseguindo conquistar da melhor maneira possível. Então, no mais, pratiquem atividade física.
Então, agradecer ao Vitor, Diniz, também agradecer ao Maurício, né, que foi o convidado da edição de hoje. Vitor, tem mais alguma palavrinha que você queira deixar?
Acho que por hoje é só agradecer a você, Evandro, ao Maurício e a todos os ouvintes da Rádio Ninter.
Então a gente se despede da edição do programa Entre no Jogo de hoje, né? Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até a próxima edição do programa Entre no Jogo. Obrigado, Maurício. Obrigado, Vitor. Um grande abraço para vocês.
Programa Entre no Jogo.